Deixa eu colocar aqui, as perguntas não param de chegar. Quem que está mandando essa mensagem aqui? Bom dia, doutor. Podia dar uma ideia para o governo aproveitar a dinheirama da venda da Copel, baixar a fila dos exames de cintilografia, a fila em Cascavel, a segunda maior, está com mais de 5.200 pessoas esperando?
Não, não tem essa fila para a cintilografia, mas...
O que é a cintilografia? Porque de repente quem não sabe...
Então é um exame feito para vários órgãos do organismo, né? Um exame com radioisótopos, né? Que você toma lá um radioisótopo e aí uma máquina capta, dependendo, se você quiser, cintilografia de coração, de tiroide, de rim, né? Depende do qual exame o médico solicita. Mas esses são exames de alta complexidade, que são de responsabilidade do Estado, nós somos gestão básica apenas, mas nós conseguimos junto aos vereadores, aí um recurso de R$2.100.000 para fazer cirurgias eletivas e exames complementares, dos quais nós estamos tocando essa fila. Nós já fizemos uma grande quantidade de cintilografia, me parece que já passam das 200 cintilografias realizadas apenas em 4 meses, né? Já fizemos mais de 10 mil exames com esses recursos. Olha só que bonito, né? Esses vereadores repassando esses recursos da sua emenda impositiva. Cada vereador repassou R$100.000, nós recolhemos R$2.133.000. O presidente da Câmara, Alessio, entrou com R$200.000 e nós fizemos agora mais de 500 cirurgias já, cirurgias que ficavam paradas aí há 4, 5 anos, de ombro, de joelho, até a cirurgia de vesícula, hérnias, né? Já realizamos esse número de cirurgias e realizamos mais de 10 mil exames complementares. Tínhamos na fila, Zé Roberto, 450 pacientes esperando por tomografia. Nos ofereciam 30, 40 tomografias por mês. 450 pacientes esperando ia levar 10 meses. Nós acabamos nesses 4 meses com essa fila de 450 pacientes. Então, daquela fila, ninguém mais está esperando tomografia. Novos exames entram todos os dias, né, é claro, mas nós estamos realizando. E entre eles, as cintilografias. Mas não passam, nesse momento, de 500 cintilografias, não tem esse número, mas não passam, com certeza, de 500 cintilografias esperando na fila. Vamos acabar com elas até o final do ano.
Teve uma situação, secretário, de pessoas intoxicadas, é isso? De uma cooperativa?
Tivemos ontem, né, uma situação denominada intoxicação alimentar, provável intoxicação alimentar, porque um grupo de pessoas que tinha se alimentado no restaurante aí dessa cooperativa, foi necessário que fossem até a UPA Brasília inicialmente, alguns foram para a UPA Veneza também, porque estavam com queixas de náusea, vômitos e diarreia. Porém, foram 54 pessoas registradas, nenhuma precisou ficar internada, eram todos quadros frustos, medicadas foram liberadas, e aí tivemos até um outro probleminha, porque no caso de intoxicação alimentar, você é obrigado a coletar exame de fezes da diarreia que é produzida para a gente encaminhar para o Laboratório Central do Estado. E nós precisamos no mínimo de 5 amostras para que se possa encaminhar, e nós só conseguimos obter 3 amostras. Então a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária foi atrás desses pacientes agora para ver se consegue mais material, mas demonstra isso que foi assim uma intoxicação de grau mínimo, né? E precisa descobrir o que, que foi. Produziu náuseas, mal-estar, não vejo problema em relação a isso, já está completamente resolvido, muito bem cuidado, tanto pela unidade de pronto atendimento quanto pela vigilância em saúde.
E até para a gente fazer justiça, trata-se da cooperativa LAR, mas nada de mais grave, portanto.
Não, inclusive deram apoio completo, levando, trazendo tudo o que foi necessário, né? A gente não tem nada a reclamar. Vamos ver, só precisa saber o que, que foi. Isso era muito comum antigamente com ovos, por exemplo, que tinha presença de salmonela paratife, né? Quando você tinha os ovos, e tem que cuidar agora também, que o seu ovo caipira, que às vezes não passa pelo controle sanitário, tem que continuar cuidando ainda, porque existem salmoneloses, né? Mas no caso alimentar e de uma empresa que faça ali a produção de alimentos, isso é muito bem controlado, liberado pela vigilância sanitária, e às vezes há um escape mesmo, pode até acontecer na nossa própria casa, porque está muito quente, né? Esse calor excessivo aí, cerca, muito próximo dos 40 graus, ele estraga com facilidade qualquer alimento que eventualmente possa ter passado despercebido ali a sua refrigeração. Então, alguma coisa bastante simples aconteceu e nada que possa preocupar. Repito, foi um quadro superficial.
Registrado aqui a audiência do Geraldo lá do Floresta, nos acompanhando, o Nilson do bairro Cataratas, o Valmor lá do Santos Dumont, o Cláudio nos acompanhando no Parque São Paulo. Cláudio, inclusive, tem uma pergunta aqui, nós já vamos colocar. Vamos colocar mais duas observações para a gente fechar aqui. Secretário, em relação ao seu Miro, aliás, nós recebemos aqui na produção, acho que foi no fim de semana, e foi feito um encaminhamento aí para a Secretaria de Saúde, e ele diz o seguinte aqui: parece que o senhor com a equipe resolveu em parte o problema, não sei se o senhor conhece esse caso, eu preciso da sua ajuda de novo, diz aqui, o médico atendeu o pai e ele precisa de uma angioplastia, que só faz pelo SUS no Hospital São Lucas. Esse procedimento não faz no HU. Ele precisa ser transferido urgente para o São Lucas. Conhece esse caso, doutor?
Conheço, eu recebi de várias fontes. De várias fontes. Então, a família provavelmente passou por várias fontes. Mas, infelizmente, isso é atenção de alta complexidade, né? Nós somos gestão básica, atenção primária. Então, nós demos todo o apoio necessário na UPA, ele estava muito bem cuidado, controlado. Não é um caso de urgência, isso já vem evoluindo há alguns dias. É claro que tem que ser resolvido, tem que fazer angioplastia, né? Acredito que tenha algum problema mais crônico nesse caso desse paciente, não queria entrar nesse assunto, mas só dizer que nós interferimos, acionamos a central de leitos para que dessem prioridade a esse caso, foi resolvido, foi para o hospital universitário. O cidadão está me dizendo que não tem angioplastia, não sei por que essa justificativa, porque eles têm toda a aparelhagem lá, tem que ver direitinho no hospital. Às vezes as pessoas entendem, ou é dito para ele que não vai fazer hoje, porque tem que programar, e aí ele acha que não tem o aparelho. Não, não é o caso. Já está dentro do hospital universitário, é a nossa, uma das melhores casas hospitalares, tem todo o sistema de atendimento, e eles vão dar continuidade a isso. E se eles mesmo não tiverem, por algum motivo, nesse momento, a possibilidade de fazer angioplastia, eles mesmos encaminham o paciente. Então, ninguém precisa interferir, pedir ajuda de legislativo, de secretário, não é o caso agora. Né? Primeiro que eu não posso interferir, ação do Estado, eu não posso interferir no Estado, né? No hospital universitário eu não tenho qualquer ingerência, mas o que foi necessário para que chegasse lá, nós ajudamos, sim.
E é bom deixar claro que tem todo um caminho a ser percorrido, tem filas. Então não adianta procurar o vereador, não dá para antecipar a fila, procurar o secretário para colocar na frente.
O primeiro que está errado, né? Vereador não é para isso, vereador é para legislar, o deputado é para legislar. Não tem acontecido. Tá mais tranquilo agora.
Foi coisa do passado.
Foi coisa do passado, que era muito frequente, infelizmente, mas agora os vereadores estão mais cientes que é importante eles direcionarem, por exemplo, as emendas impositivas, né? Do que fazer assistencialismo, porque inclusive isso é proibido, você buscar votos querendo fazer favor. Então, o que for necessário, a gente ajuda, a gente interfere, às vezes pode realmente escapar uma emergência, uma urgência, a gente precisa ser chamado a atenção, e a gente faz aquilo que é possível dentro da nossa alçada. Tem funcionado bem, a população de Cascavel, Zé Roberto, tem reconhecido de que a nossa assistência, a saúde tem se firmado melhor, né? Não vai ficar 100% nunca, jamais, em qualquer momento da história da humanidade, não vai ter 100% de resultado, porque quando a gente chegar lá nos 100 anos de expectativa de vida em média, teremos outras doenças daquela faixa etária que também continuarão incomodando os secretários de então. Vamos lá, vamos resolver esse assunto. Então, isso faz parte e nós estamos na gestão para isso, né? Nós estamos para resolver essa situação.
Vamos colocar mais uma perguntinha para encerrar. Se a gente for respondendo todas as perguntas e observações de ouvintes aqui, nós vamos até o final da tarde, secretário. Tem uma pergunta aqui que ele faz questão que a gente... Claro que todas as perguntas são importantes, mas diz o seguinte, por favor, não deixe de fazer essa pergunta. É o Cláudio, né? Nós colocamos aqui na lista para que a gente pudesse fechar. Ele diz o seguinte, gostaria de saber do secretário, ouvir falar que o município está quebrado, isso vai afetar a saúde, de fato está quebrado. Eu sei que a saúde básica, o município tem feito um bom trabalho e observo, acompanhando os veículos de comunicação, que muita coisa deixa de ser feita e é responsabilidade do Estado. Mas se o município está com dificuldades, a saúde básica pode ficar comprometida aí nos próximos meses? Bom, primeiro gostaria que o senhor falasse, o município está quebrado? É uma pergunta
então,
que ele começa.
Então, esclarecer isso para o Cláudio, e é bom que esclareça para todos, né? Ninguém, nem um gestor, nem o prefeito, inclusive, né, falou que o município está quebrado. Isso não é verdade. Inclusive tem bons recursos em caixa, né, que é para o giro do dia a dia. O que acontece, e ficou muito claro isso, é que o prefeito Paranhos, já no início deste ano, lá por março deste ano, já fez um decreto de restrição prevendo que teríamos problemas lá na frente. Ele foi, inclusive, o primeiro prefeito do Brasil a ter esse tipo de atitude. Olha só o que aconteceu agora, 7 meses depois, né, com o país inteiro reclamando. Prefeitos lá do Nordeste, do Norte do país, do Centro-Oeste, aqui do Sul, todos reclamando que estão com graves problemas financeiros. Alguns, inclusive, já não pagaram parte do salário dos seus servidores, os comissionados, por exemplo, aqui em municípios perto de nós. Então, o que está se fazendo em Cascavel? Cascavel não está quebrado, em hipótese alguma. O secretário das Finanças fala isso, né? O Gelson Wecker sempre repete isso. Não, não está quebrado, está apenas fazendo uma restrição, um cuidado que a gente faz quando a gente fica com pouco dinheiro em casa, né? Ou tem a possibilidade de receber menos porque perdeu o emprego, ou que o empregador não vai pagar o salário, alguma coisa que possa acontecer nesse sentido, você restringe os seus gastos também. Então, Cascavel está cuidando em todas as áreas, restringindo o que é possível. Na saúde, uma série de coisas não será possível restringir, a gente não vai deixar acontecer isso para não prejudicar nenhum cidadão. Mas a Secretaria Municipal de Saúde está participando com muita força, né, nesse procedimento de economia. Então, a gente está fazendo o quê? Estou saindo pela secretaria, apagando a luz atrás de mim, onde eu passo, né? Para dar exemplo, eu mesmo estou andando com um carro particular, não uso o carro da prefeitura para não gastar combustível. Isso não é nada, é uma gota d'água nesse incêndio todo que está acontecendo no país, mas cada gota d'água, se somando a outras milhares de gotas d'água, nos ajudarão a fechar este ano com um orçamento tranquilo, pagando principalmente o salário dos servidores. Os salários precisam ser honrados, né? O 13º, isso tem que ser garantido, e as ações continuadas. Então, nós vamos economizar naquilo que pode ser economizado. Jamais deixaremos de dar uma injeção no cidadão que precisa dessa injeção, né? Porque estamos fazendo economia. Não, isso será feito sim, sem problema algum. Então, paciência, gente, a restrição vai funcionar ainda um pouquinho, né? Mas para o bem de todos, para que a gente possa entrar em 2024 com total tranquilidade para executar aí sim todo o restante que a gente pretende ainda nas ações de saúde, e que vem coisa muito boa pela frente.
Muito bem, não temos mais tempo. Muito obrigado aos ouvintes que interagiram aqui conosco também. Está aqui o Dinardo Sutil, ele é torcedor do São Paulo, né? Ele mandou uma foto aqui.
Parabéns novamente para os campeões.
Sutil, bom dia, ligado na CBN. Nosso amigo Deva não viu o São Paulo ser campeão. Abraço, Dinardo Sutil. Parabéns ao secretário de saúde, que embora flamenguista, é um ótimo secretário.
Meu, aí, de qualquer maneira, eu preciso avisar o Beto lá que está na hora dele pagar o vinho agora, então, para dar uma comemorada. Que tal hoje, no final de tarde, hein, Beto? Estou esperando aí.
Beto Guilherme, está aí então. Depois você complementa aí com a mensagem. O Bareta também nos acompanhando, a Cristina, não temos mais tempo. Secretário, muito obrigado
pela entrevista. Eu que agradeço. Olha, no começo da semana, ter a gentileza desse espaço aqui na CBN, eu só posso agradecer. Nós precisamos falar muito de saúde. Quanto mais a gente fala de saúde, melhor para toda a população, para todos os ouvintes, para esses que participaram, inclusive para nós mesmos. Então, uma boa semana e cuidem da sua saúde.
Conversamos com o secretário de saúde, Miroslau Bailac, agora 11:47. Secretário de Saúde de Cascavel. Daqui a pouco, essa entrevista vai para o site da CBN. Se você ouviu uma parte, gostaria de ouvir toda a entrevista, falamos sobre vários assuntos aqui, é só acompanhar no site da CBN, cbncascaveloficial.com.br. Daqui a pouco a gente volta com o esporte.